3, 2, 1, está no ar o primeiro Soundcast, o podcast do Soundology. Aliás, espero que não seja o último também. Esse aqui é o episódio piloto, ou seja, o número 0, e aqui no Soundcast iremos falar sobre os mais variados temas no mundo da música. E para isso, estou aqui com uma equipe de elite composta dos maiores especialistas não entendidos do assunto. E como hoje é o primeiro programa, eu queria que eles se apresentassem e falassem um pouco deles. E começando então, Eduardo Willi. Aí, beleza, Eduardo? Já deu ataque de bobeira?
Beleza, Marquinhos. Ai. Tudo certo contigo? Obrigado pelo convite. É que eu não esperava ser o primeiro, porque eu ia me basear nos outros pra saber como...
A gente esqueceu de combinar isso.
É verdade, tá vendo? Bom, na música, já tentei muitas coisas e nunca consegui nada, né? Eu sou um cara que gosto muito de rock and roll, né? Mas eu tenho uma cabeça bem aberta, sem preconceitos musicais, basicamente. Tinha alguns outros eu perdi, mas é isso. É, sou um guitarrista frustrado, vou tentar voltar agora, o Mark vai me ensinar.
Ah, claro.
Violeiro também. Vocal também, então é isso aí, vamos que vamos.
Sempre modesto, Eduardo. Bom, agora pro próximo, é que eu tô fazendo ordem alfabética, esqueci de avisar vocês.
Ah, tá.
Mas então o próximo integrante é o Sérgio Fernandes. Se apresente, amigo.
Opa, um abraço aí a todo mundo, rapaziada. Queria desejar muitas coisas boas pra todos vocês. Bom, na música eu já toquei muitas bandas, já toquei de metal a sertanejo e escrevi um tempo pro Whiplash também. O Edu também escreveu por um tempo, que eu tô sabendo aí também.
Ah, não, é mentira isso. É verdade isso, cara?
É verdade, é verdade.
É.
Na verdade, Edu?
É verdade, é verdade. Escrevi, verdade. Eu não lembrava disso.
É, então. É, isso foi mais na época que eu era mais do metal do mal, né?
Mas... Agora é metal do bem, né?
Agora eu sou metal do bem, agora eu sou peace metal.
White metal.
White metal. É. Já tive muitas fases, já tive minha fase metaleiro, já tive minha fase emo, Agora eu tô na fase...
Fase vamos trabalhar, né?
Isso, vamos trabalhar que eu tô precisando. E é isso aí, acho que é isso.
Excelente, Sérgio. E agora, o último integrante, o terceiro e não menos importante, Wilson Santos. E aí, cara, beleza?
Beleza. Bom, eu sou um músico frustrado, porque eu nunca consegui tocar absolutamente nada. Tirando algumas aulinhas de flauta doce na escola, nada além disso. E também sou mais do lado do rock pop. Gosto muito de umas coisas mais clássicas, sertanejo.
Opa! Isso vai ficar na edição.
Não, o sertanejo raiz não é tão ruim, vai.
Ah, mas não, a gente não vai julgar você aqui, tá?
Mas eu queria falar soul, esse que é o pior.
Uhum, entendi. E o funk, continua curtindo?
O funk original, sim. O funk brasileiro, não. Bom, e é isso aí. Tô aqui pra tentar compor aí a equipe.
Bom, e eu sou o Marcelo Murata. Eu sou um músico tentando carreira. Mas também sou frustrado que eu não consegui chegar a lugar nenhum. Mas estamos aí com a ideia de fazer um podcast aí pra galera. Vamos dar pauta então, gente?
Vamos
lá.
Então, começando o programa, vamos falar, então, como já disse, de bandas que deixam saudades. E, Eduardo Willi, que banda que você sente aquela falta?
Bom, pensando nesse tema aí, eu já separei algumas assim. É, vou começar então por uma nacional. É, eu vou falar então o Mop Top do Rio de Janeiro, uma banda que era do Rio de Janeiro.
E a... Era do Rio de Janeiro, eles saíram agora.
É. A banda acabou. Não, tudo bem. Eles
foram pra Dinamarca.
É, não, eles... É que eles não existem mais, então eles não são de nenhum lugar, entendeu?
São de todos.
É igual o Titãs canta, né? Sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum.
Excelente.
Então, Mop Top é uma banda... É uma banda muito legal ainda, mas não existe mais. E deixa saudades para mim. Eles têm apenas 2 álbuns lançados. E tem uma sonoridade, assim, um indie rock, né, um rock alternativo, muita influência de Strokes, e eles cantam em português, um quezinho ali de, talvez, não diria uns hermanos, mas bem pouco, assim, é mais uma pegadinha mais Strokes, mas eu acho mais simpático, assim, por cantar em português e tal, então é uma banda que eu gosto muito, e eles, teve um tempo aí que eles apareceram um pouquinho, assim, na mídia tal, na época do MTV ao vivo, assim, com bandas de rock, eles, Fresno, For Fun, Hey Team, NX Zero. Só que eles meio que não vingaram, assim, muito depois, não. Mas, pra quem acompanhou, gostou, assim. Eu, pelo menos, sou um desses que... Também dois álbuns só é fácil de acompanhar.
Ah, bacana. Mas eles são... Eles começaram quando a carreira? Eles são atuais, assim?
O Mop Top, eu vou... Deixa eu ver aqui.
2003?
É, foi 2000 alguma coisa,
2003,
né?
2003 até 2010.
Isso, exatamente. Obrigado pela lembrança.
Você conhece, então, o Mop Top.
É,
né?
O Wilson conhece.
Eu conheci justamente, né, com esse álbum, né, da MTV. E era a única dessas bandas aí que eu gostei. Motivo, então, pelo qual eles acabaram, né? Porque o resto continua aí e era os que eu não gostava.
O Mop Top, então, é isso. Surgiu em 2003 e acabou em 2010. E o MTV ao vivo foi gravado em... Deixa eu ver quando... Em 2007. Eles têm dois álbuns, né? Como eu falei, que é o Mop Top, lançado em 2006, e o Como Se Comportar, lançado em 2008. E aí, nesse intervalo de um álbum em outro, teve o MTV ao vivo, assim, com bandas de rock. E é uma banda muito boa, vale sempre falar.
Vai deixar saudades.
Vai deixar saudades. Deixa saudades, de vez em quando eu ainda escuto. E falo, poxa, eles poderiam estar na ativa também. Não sei se ainda estaria tão bom, né? Mas...
Assim.
Mas deixa saudades. Vocês conhecem o Mop Top, não?
Eu conheci um pouco também. Eu não conhecia muito não, mas eu lembro dessa época do MTV ao vivo. Eu achava legal por causa do som parecido com o
Cara,
Strokes.
Eu conheço assim de nome, acho que foi porque o Eduardo falou, meu. Mas assim, eu nunca parei pra ouvir.
Vale a pena, recomendo.
Mas bom, eu não curto muito Strokes.
Ah, eu também não. Relaxa.
Eu acho mais legal que Strokes.
Olha, polêmico.
Não, o Eduardo é sempre polêmico.
Ah, lá, vai começar, ó.
Mas é. Se tem uma banda que tem um som parecido com, sei lá, com Legião Urbana, ele vai preferir a banda que tem um som parecido, mas não vai gostar do Legião
não,
Urbana.
Nada a ver, eu gosto.
Tá certo, né?
Não, eu gosto mais do Legião Urbana do que do Catedral, por exemplo.
Puta, mas também... Só a família do Catedral gostava do Catedral.
Né? Ei!
Você gostava do Catedral, viu?
Não, peraí, eu não falei que eu não gosto também.
Ah, bom, não me deixe sozinho nessa.
Eu falei que...
Você tem algo a dizer, Wilson?
Não, Catedral era uma banda interessante. Não, não se compara a Legião, lógico. Mas era uma banda interessante. É. Não que... não deixou saudade, mas...
Não.
Deixou uma saudadinha, assim.
Não, era legal de ouvir.
Não sei nem se acabou.
Deve ter... também
Catedral,
não sei.
Acho que acabou.
Ou a gente acabou de acabar.
Parece que eles estavam querendo voltar pro negócio mais religioso. Daí...
É isso que eu ia falar. Talvez eles estão, tipo, bem dentro da igreja agora mesmo, assim, né? Porque veio dessa origem, né? Do gospel e tal.
Inclusive pelo nome,
do rock,
né?
Cristão. É, exatamente. Mas enfim, eu discordo do que o Sérgio falou. Não sou assim, não. Nesse caso do Strokes e do Mop Top... Eu prefiro o Mop Top, se eu fosse pra escolher. Ainda que eu goste de muitas músicas do Strokes, tenha álbuns legais. Mas como o Strokes tem muito mais repertório, tem muito mais coisa chata também.
É verdade.
Entendeu?
Mas vocês falaram... de Legião Urbana e o Wilson.
Nossa, que indireta. Obrigado por preencher minha pauta. Bom, Legião é aquilo, né? Foi a... Acho que não foi a primeira, foi a segunda banda de rock que eu vi na vida. É, eu tenho um passado sombrio dos pagodes anos 90.
Que não era... é sombrio, não.
Todo mundo já conhece.
Era o que eu ouvi.
Inclusive os ouvintes agora.
Era o que eu ouvi em casa desde criança, né? Então, a Legião e Titãs ali foram as bandas que eu
comecei a ouvir rock. E assim, quando eu comecei a ouvir Legião, eles já não estavam mais por aí. Então é aquela banda que você cresceu gostando muito e sabendo que nunca ia assistir o show, né? Nunca ia poder ver eles de perto. Então, pra mim, deixou muitas saudades. Saudades daquilo que eu não vivi.
Ah, Tresna, hein? Tresna, hein?
É só profundo, hein?
Às vezes eu sinto, como é que é? Saudades de momento que eu ainda não vivi.
É bem isso.
É tipo a galerinha dos Beatles, né, meu?
É, verdade.
Não vou nem entrar na questão também.
É isso aí mesmo, esse pessoal aí dos Beatles.
Aí, agora eu pergunto pro Sérgio aí. Beatles ou Rolling Stones?
Aqui. Não, esse Beatles pessoal dos Beatles aí, dos anos 2000, usa a camisetinha do Beatles, daí usa aquela camisetinha George, John, Paul, Ringo. Ah, Paulo nos seus cus, eles não conhecem metade das músicas dos caras aí, fica pagando de que gosta de música dos anos 60 e Paz e Amor. É, enche saco de outro.
Ah, nunca foram pra um show dos Beatles.
Exatamente.
Não, mas
nunca,
isso aí...
nunca usaram LSD aí, nem nada. Todo esse papinho aí, Yellow Submarine.
Não, isso aí é muito verdade. Tem muito fã de Beatles por aí que tipo, só conhece as musiquinhas pop. Daí quando toca um negócio, nossa, que porcaria é essa que tá tocando? É Beatles. Ah, Beatles é a melhor banda do mundo, não sei o quê. Inclusive o irmão de um dos integrantes daqui, sabe?
Ah, é?
Ouviu lá.
Mas ele não está aqui para se defender, cara. Não faça isso.
É. Não, tem só citei, né? Que o cara ouviu a música aí e falou que era uma coisa ruim. Aí, quando eu falei que era dos Beatles, ele não acreditou.
Pô, eu lembro, cara.
É,
isso.
Você tava junto.
Putz, cara, rolou verdade. Tipo isso mesmo, exatamente isso.
É verdade.
Acho que era a Revolution que tava tocando.
Nossa.
Bom, mais alguém? Tem alguma banda nacional?
Eu gosto muito do Raul Seixas também. E é a mesma coisa, já comecei gostando quando ele tava morto, então é uma saudade de algo que eu também não vi. Mas eu acho que um cara que nem o Raul Seixas faz muito falta no rock do brasileiro.
Sabe o que eu acho que ele seria, o Raul Seixas?
É.
Ele seria um
maluco beleza.
Não, um antagonista do Lobão.
Eu acho exatamente a mesma coisa, sabia?
É.
Ele seria exatamente o que o Lobão não é mais.
É.
Não que o Lobão não é mais, eu não sei se o Lobão alguma vez foi alguma coisa que a gente acha que ele foi. Não.
É complexo isso, cara.
É, não, cara.
Tô cabeça, hein?
Não, é que uma vez eu tava numa conversa com um amigo e a gente tava falando sobre esse lance, tipo, vou mudar rapidamente aqui um pouquinho o assunto, mas claro. Dentro do mesmo assunto. Esse lance do Lobão e do Roger estarem tão agressivos ultimamente, né, nos seus comentários políticos e tudo mais, que nem vem ao caso o comentário político deles, mas eles são muito agressivos pra defender a sua opinião. E daí a gente tava falando, beleza, mas será que eles não sempre foram assim, que a gente sempre entendeu eles errado? A gente achava que era uma coisa meio irônica, meio engraçadinha, mas não, eles sempre foram meio babacas. Então, fica aí esse pensamento. E então é isso, eu acho que o Raul Seixas é um cara que faz falta. Não só pela música, mas também por tudo que ele seria, assim, pro rock hoje em dia. Porque, pô, se você for ver quem que a gente tem no rock aí, da velha guarda. De Ouro Preto.
Então, quem tem que avisar ele, né? Tem que avisar
mas
ele.
Mas você não falou rock?
É, tem que avisar ele. É, olha. Então, daí fica aquela coisa, né?
Ah, tem os dinossaurão, né? Os Titãs.
Os Titãs, o Paulo Miklos ainda é um cara que eu respeito, eu gosto do Paulo Miklos.
Barão, né? Sim, mas...
Que o Barão tá tão escondido, né? O Frejá não...
Ah, é.
Não tá mais afim de fazer nada,
nesse
parece.
Sentido, sim. Mas aí vocês estão esquecendo também do Erasmo Carlos, né?
Ah, verdade.
Tremendão.
Tremendão tá aí vivão, né?
É.
Tremendão tá vivão.
Tá vivão.
O Barão ainda existe?
Sim.
Barão,
tem
sim.
Tá em hiato, sim. Né?
É, tem hiato.
É, eles param, voltam, fazem um show, a gente vai assistir.
É. Mas, dignamente, o Barão. Não é essa farra do Los Hermanos, não. É. Que acabou o dinheiro, aí, ai... Junto.
Não, Los Hermanos tá... Parou ou não parou?
Eles...
Ou é tipo o Romário,
assim?
Eu não
sei como que eles se definem.
Pois é, eles fazem um show de confraternização todo ano agora.
É, show de confraternização.
É tipo o especial do Roberto Carlos. É. Daqui a pouco eu vou fazer o cruzeiro do Los Hermanos.
Nossa, e pior que ia vender, viu?
Porra!
Mas
ia só dar os maconhistas.
E o Eduardo, eu gosto, né, cara?
Não, eu gosto dos Los Hermanos. O último álbum é bem ruim, assim. Mas...
Eu gosto.
Não, mas eu gosto. Os três primeiros álbuns e algumas músicas do álbum 4 são legais. E é isso. Mas as coisas boas que eles têm são bem boas mesmo. Mas não sei se eles tivessem continuado, provavelmente se fosse seguir a linha do último álbum ia ficar bem, bem chato mesmo. Então foi bom ter mais ou menos acabado aí.
Mais ou menos, mas eles voltam, né?
É, o problema é ficar insistindo. É que nem quando você falou do Mop Top, eu fiquei pensando nisso. Será que não foi muito bom? Porque a gente fica com aquela imagem que é uma banda boa. E não deu certo por algum motivo. Então, eles não tiveram chance de errar.
Isso.
É que nem voltando, é que nem os Beatles.
Ah, não. Aí você tá de sacanagem. Né?
Olha, começou.
Não, calma. Não desenvolvi meu comentário.
Por favor, prossiga.
Não, tem muita gente que fala, por exemplo, que os Beatles viraram... Óbvio, eles eram a maior banda da época deles e tudo mais, mas... Muita gente fala que o Beatles virou esse fenômeno cultural pop exatamente porque eles acabaram. E pela forma que eles acabaram.
Ah, eu não acho.
Não estou dizendo que eles não merecem tudo que enfim, toda a história e tudo mais. Não estou desmerecendo, mas tem muita gente que diz isso.
Não, acho que não. Eu acho que o frenesi mesmo que eles conquistaram foi em atividade, tudo bem, o jeito que acabou pode ter dado um tempero a mais, mas eu acho que...
A morte do John Lennon também.
É, mas eu acho que seria... não sei, tão grandioso quanto... Seria tão idolatrado como é hoje. Assim,
porque, por exemplo, você vê que nem os Rolling Stones, eles tiveram, na época, um sucesso tão grande quanto... E só que hoje em dia não são tão venerados. Por quê? Porque eles continuam. Daí tem aquela imagem de são os tiozão aí que estão tocando ainda, o Kit Richards.
Mas estão lotando estádio.
Ah, lotam, mas, sabe, não tem aquela aura que tem...
Não tem essa idolatria.
Aquela aura que Beatles é uma coisa... Porque, nossa, uma aura.
Mas Beatles era mais pop, assim, isso, atingia exatamente. Mais gente.
É uma pegada diferente. Os fãs dos Beatles não são os fãs da Stones. Pode ter alguns que são, mas... Eu acho que o Beatles é muito mais abrangente do que o Rolling Stones.
E já falando assim dos Beatles, né, dessa polêmica que... Talvez eles foram tudo isso depois que acabaram. E o Mamonas, hein, gente?
Ah, eu acho que o Mamonas é exatamente isso também.
É, não, eu acho que se continuasse não ia vingar. É, vingar não, tipo, já tinha vingado. Mas acho que ia cair meio que no esquecimento depois.
É. E tem todo o lance da morte deles ter sido muito trágica, né? Então eu acho que...
Foi. É no auge, né?
Foi exatamente, foi no auge, trágico.
Trágico no auge, né?
Então...
Mas talvez era pra ter acontecido isso pra eles terem filmado, assim, né?
Tá? O quê?
Pra... meio que... Eles já eram idolatrados assim na época.
Sim, né? Já, não. Sim, era tipo, era a maior banda da época, assim, que mais vendia.
Mas assim que rolou a tragédia, acho que meio que consolidou isso.
Ah,
né?
E fechou o caixão, literalmente, né?
Putz. Piadas mórbidas.
Não, sem...
O cara começou falando de caiu, daí depois já veio com essa.
Não. Aí...
Mas você vê a diferença. Por exemplo, o Mamonas, tudo bem, a gente lembra muito das músicas, mas... Tipo, o pessoal mais novo não tem essa ligação com Mamonas.
Não é igual a gente, né? Que a gente
é porque
conviveu,
o mundo mudou muito também. Entendeu?
O mundo mudou.
Mudou, não. É, o Mamonas, uma banda que é o Mamonas hoje, não seria bem aceita pela sociedade. Não, ia ser uma banda muito de underground.
É,
não ia ser mainstream.
É verdade.
Entendeu?
Não ia tocar no Faustão nem nada.
É. Aí o pessoal de hoje não vê mais graça no que a gente via sem saber, sem entender.
Eram outros tempos,
Cara. Mas, sei lá, a música do Beatles, né, que continuou e tantas outras bandas, sei lá, é meio que universal, não.
É que o Mamonas era uma proposta diferente, né?
Era um negócio bem específico ali, uma coisa
Um escolhambado, mas... Que todo mundo conhece, né, da época.
Mas era muito bem feito, né?
Era muito bom.
Musicalmente, né? Os caras...
Eles eram muito bons, eles eram bem talentosos, assim. Isso fica até por segundo plano por causa das letras, mas eles eram muito bons, assim.
Eu só não sei como nossos pais deixavam a gente ouvir aquilo.
Pois é,
bem.
É isso que...
É verdade.
Verdade. Isso daí é uma grande pergunta, assim, né?
Você vai envelhecendo, você vai entendendo melhor.
É, conforme você começa a entender as letras, você vai falar, não acredito nisso.
Caramba. Você para de cantar.
A do Cometa Tu é Bom, eu demorei muitos anos
pra entender. Aí, caramba. Mas aí você tinha 3 anos na época.
Não,
eu tinha 8.
Caramba,
ah, 8 anos eu tenho entendido o que é. Comer tatu é bom, mas dá na dor nas costas.
Não, é, tem muita coisa.
Agora,
errada,
se fosse as crianças de hoje em dia.
Não tem nada tipo, no mundo aí da música.
É.
Ah, mas o Mamonas é uma banda que deixa saudades, né? Não é?
É.
Assim, pra gente, assim, da geração.
Dá um saudosismo, assim. Nos... É.
Eu acho que é uma saudade.
Sim, eu não sei, tipo, se eu queria que eles tivessem na atividade hoje, entendeu?
Eu acho que se eles tivessem na atividade, aí...
É.
Putz, cara. Eles iam, sei lá. Eu acho que eles iam que se lembrar demais, sei lá. Mas... Ia ficar meio bobo, manja.
Sim, é, então. Mas é uma banda que, sim, de vez em quando eu pego o álbum e escuto, falo, era legal. Então, acho que nesse sentido, sim, deixa uma saudade de, tipo, pô, isso daqui, pô, era legal.
Você lembra da época também, né?
Lembro. Aí vem nessa questão, como que, pô, deixava eu cantar isso, não sei o quê. Eu lembro que quando eles morreram, inclusive, veio a notícia que passou a tal na TV, eu tava brincando de Mamonas Assassina, com meus bonequinhos de Cavaleiro do Zodíaco e os bonequinhos era a banda.
Ah, é? Eles de presidiado no Gugu, assim?
Não, aí não.
De presidiado. Era...
Fazendo...
Na banheira,
fazendo playback, né?
Na banheira com a...
Na banheira.
Com a Rita Cadillac.
Luiz Ambiel.
Nossa, não, falando, mas... eu lembro que eu tava jogando Super Mônaco do Mega Drive.
Caramba, velho. Meu, não tá fazendo nada, acho que tava vendo TV. Eu
tô vendo
apareceu.
Com eles, né, passando.
eu não lembro o que eu tava fazendo, eu lembro da minha irmã chorando muito.
Nossa.
E eu lembro que a gente tinha o CD, mas a gente não tinha tocador de CD. A gente tinha ganhado o CD, mas não tinha tocador.
E a capa já diz pra que veio, né?
É.
Inclusive o nome da banda, né?
Ah, mas não, eu acho que é ok o nome.
É, porque...
Aí não...
Não, é que muita gente também, né? Só se tocou depois, né, o nome da banda, cara.
Ok, que tem o nome da banda?
Mamonas
Conta
Assassinas.
Aí pra gente.
Mamonas Assassinas.
Ué, Mamonas, a frutinha lá?
Não.
Não peguei.
Não é a frutinha.
O que que é?
O que que tem na capa do CD?
Ah, uma maconhinha?
Não.
Não.
O que tem na capa do CD?
Umas tetola, mamonas.
Olha só.
Sério isso? Que eu nunca...
Nossa.
Pessoas fazendo descobertas agora, inclusive.
Mamona.
Olha só.
Ah, nunca, nossa. Caraca. Você sabia disso, Sérgio?
Ah, sabia.
Nossa, cara. Poxa.
Abriu um novo mundo agora.
Tá aí, porra. Agora eu tenho saudade, né?
Agora eu vou ter saudade.
Agora realmente, eram... olha...
Melhor que Beatles. Porra. Nossa, não... Puxa. Essa eu não sabia mesmo, de verdade.
Mas só fechando essa parte da saudade, eu acho que é mais uma saudade e nostalgia. Tipo aquele filme da Sessão da Tarde que a gente acha o máximo. Aí quando vai ver depois de adulto... Puta,
é uma bosta.
Não... É uma coisa do tempo, assim, também, que vem com a gente.
É, concordo em parte, mas eu acho que ainda é bom. Se eu vi hoje, ainda é bom.
Bom, então vamos falar de algumas bandas internacionais?
Vamos.
A gente já falou várias nacionais e incluiu os Beatles também, mas não tem problema.
É que o Beatles é internacional, é mundial.
O Brasil abraçou os Beatles.
O Brasil o quê?
Abraçou os Beatles, né? Então tá valendo.
Ah, o mundo abraçou os Beatles, né?
Então, que bandas internacionais assim vocês sentem saudade? Sérgio, você tem alguma banda aí internacional, assim, cara, que você pensa, putz... Eles podiam estar na ativa, ou mesmo que acabaram assim, você pensa, caramba, que bons tempos.
Eu assim, pensando agora, né, aqueles bem, né, se deu há 3 semanas o tema, eu só tô pensando agora, né.
Não, tudo bem, esses são os melhores.
Mas eu lembro de duas, assim. Tem uma que, na verdade, eu lembro, assim, que quando acabou, eu fiquei muito mal. E era uma época que eu já não curtia mais o estilo que eles tocavam. Eu já tava na minha fase metaleiro do mal, que foi o Blink. Só que daí depois eles voltaram, né? E teve tudo aquele lance que eles voltaram, viraram amigos de novo. Então eu só queria...
E agora?
Agora eles estão naquela vai no vai, né? Com outro guitarrista e tudo mais. Então perdeu o brilho e... Agora pra mim foda-se de novo, mas...
É quando começa esse vai e não vai, né?
Cara? Daí enche um pouco o saco, né?
Estraga a imagem.
Pois
né?
Mas enfim, mas duas bandas assim que eu... que eu acho que fazem falta. É também é mais ou menos no mesmo lance daquele do Raul que eu disse. Eu acho que fazem falta pra música hoje em dia. É o Ramones e o The Clash.
The Clash, cara. As duas. É tudo. Todos punks.
É, o Ramones. O Ramones é bem por esse lance do. Se bem que mesmo que o Ramones já tinha. Eu não acredito que voltaria a tocar, mesmo que algum que eles estivessem vivos, né? Todo mundo morreu já. Mas.
Mentira!
Todo mundo morreu. Da formação original, todo mundo, né?
É. Todos?
Todos, os
caramba.
Quatro. Mas, enfim, talvez até fizesse um show outro também, essas coisas assim, mas acho que fazem falta, assim, a figura deles. E o The Clash é por causa do Joe Strummer, que ele era um compositor, assim, muito bom, ele tinha umas ideias muito legais, assim, também. Acho que faz falta, assim, apesar do Bono Vox ser meio chatão, às vezes, faz falta uns caras, assim, que nem eles na música, sabe? Que
é, mas
vai mais pra Bono... vai além do lance da música só, sabe?
É, mas o Bono tá vivo, né?
É, o Bono tá vivo e tá chato,
o Bono
cara.
Tá vivo e tá... É que às vezes o Bono pesa muito, mas eu acho válido às vezes o que ele faz, entendeu? Pelo menos ele tá fazendo uma coisa boa, poxa.
Tá chato, já que música tá boa ele não faz mais, né?
Não faz mais, já faz um tempo, então. É. Faz coisa boa aí pro mundo, então, entendeu?
Entendi. Aí você acha que o Joe Strummer faria isso, não?
Ah,
teria esse papel?
Não digo que ele teria o papel de...
Ele é musicalmente mesmo.
Musicalmente, assim, ele é aquele cara que teria... Ele tem coisas boas pra falar, sabe? Ele sempre, tinha alguma coisa interessante pra falar, assim.
Tá.
Ó, por exemplo, uma banda que eu acho que faz falta também nesse sentido, pra dar uma mexida, assim, no sentido do rock and roll, aquele rock mais alcoólatra e inconsequente... É o... Talvez o Oasis, não sei. Os caras que falam umas merda aí, toca porra nenhuma, daí chega no show, você vai no show, os caras tão bêbados, e acaba o show em meia hora. e daí dá pancadaria na plateia. Tem umas coisas assim, porra. Rock and roll hoje em dia tá muito bundão. Que banda grande tem do rock and roll? Coldplay. Daí, porra,
não,
fica
não
difícil,
calma aí,
né?
Do rock and roll, calma.
Então, mas daí você vai lá na Saraiva, o que que vai... O Coldplay vai estar na prateleira de rock and roll? Rock and roll e pop rock, que é tudo junto.
Ah, mas aí...
Daí
você
vai ver lá, daí tem
tá
Túlio Deck lá no meio do
rock and roll. Deck, não.
E pop rock. Daí é complicado. Então tá complicado mesmo, assim, entendeu? O mundo do rock and roll. Por isso que eu acho que tinha que ter esses caras aí hoje em dia pra dar uma mexida.
Cara, uma assim que eu sinto saudade é o Pantera, meu.
Boa,
Pantera.
Boa.
Pantera, velho.
Pô, Pantera é verdade, agora que você falou.
Não, boa.
Poxa. É.
Poxa, e pelo jeito não volta mais,
é,
né?
Pelo jeito
morreu não o Dimebag e quem mais? Só ele?
É. Só o Dimebag. É. Mas daí a treta é com o Anselmo e o irmão do Dimebag, né?
Que é o que é do baterista, que era batera, né? O
Vinnie Paul. A treta é entre os dois. Que já falaram que queriam fazer com o...
Com o Zach Wilde, né? Uma reunião. É. Pô, seria legal, assim, uma reunião, assim, pra fazer uns shows, assim, em homenagem.
É, então,
tal,
assim,
né?
Mais de homenagem, beleza.
Não, vamos juntar aqui, Pantera voltou e vamos gravar um novo álbum. Não, mas, tipo, fazer uns showzinhos, assim.
É, uma homenagem, né? Tipo,
uma
Legião Urbana com Wagner Moura, né? Uma
Nossa
homenagem.
Senhora.
Olha, há pessoas contra.
É.
Sempre polêmico, Eduardo.
Não, mas porra, isso é homenagem?
Ah, eu achei bonitinho,
É, legal, show.
É fofo.
É fofo.
Você tava bem?
Comprou DVD, não?
Hã?
Comprou DVD?
Não comprei.
Tem que comprar, tem que, pô, prestigiar aí a homenagem aí. Já dá auxílio do Renato Russo aí, pô.
Não é fofo o suficiente pra dar dinheiro.
É.
Né?
Foi fofo momento e tal, tudo mais.
Fofo momento. Pô, mas Pantera podia, pelo menos, formar uma banda, juntar a galera.
Seria uma
aí,
banda
pra,
que...
Quanta saudade.
Seria uma banda que ia estar tocando em Rock in Rio. Ia estar igual Metallica, assim.
Ia estar agora, né?
Ia estar agora.
Ia estar até hoje.
Eu acho, também, é verdade.
É. Tocando as mesmas músicas e tal.
E outra banda internacional assim, Nirvana, cara. Vocês...
Ai, ai.
E aí?
Ó, Nirvana. Eu vou falar...
É legal.
É, legal.
Mas não deixa saudade, não, assim, tipo...
Eu acho que o Nirvana foi legal pra época.
Foi, com certeza.
É, isso também foi uma coisa que eu peguei depois, né?
Ah, sim, mas... É porque na época... Nirvana estourou, assim, no começo dos anos 90, por aí.
Foi. É, era pequeno, né?
Foi legal pro cenário.
Ah, sim, musical... cenário, sim, mas... entendi. Não, musicalmente eles foram importantes. Sim, totalmente.
É que tava uma época bem rock farofa.
É, final dos anos 80, tinha muito hard rock, né?
É, então... e aí entrou o Kurt fazendo aqueles rock toscão, né? O grunge toscão, assim. Ele mal sabia tocar guitarra. Mas...
Não, eu acho que foi bem válido, assim, pra época.
Acho que deu uma mudança no cenário e tal.
Não, pô, eu acho que...
Por favor, continue, Dani.
Não, pode ir lá que eu sei. Ficar no seu pô, pode crer.
Comentar o comentário.
Percivalizando.
Fala aí.
Não, eu ia falar que, pô, é o tipo de banda que... Tipo, a gente tá numa época que precisaria vir uma banda que nem o Nirvana, eu acho.
É, né? Uma banda para unir todas as tribos.
É, né?
Acho que isso daí não acontece mais, não.
Eu também acho que não, cara. Por toda a mudança que teve no mundo da música, acho que já não rola mais esse tipo de coisa.
É muito fácil você ir atrás do que você quer hoje.
É. Cara, o último fenômeno de música que a gente teve, se você for ver, isso quem diz são os números, não sou eu, foi a Adele, cara.
Ah, cara, mas... é uma pegada mais pop.
É um fenômeno de vendas, sei lá.
É que o pop sempre existiu, né?
Mas musicalmente, foi... assim, de... Ah, não.
Então...
Ah, eu vou falar que foi o Zemos do Brasil.
Ah, do rock, eu acho que sim.
Foi o último movimento.
Aqui foi.
E foi o último respiro, assim, da indústria, do rock na indústria da música no Brasil.
É.
Que agora não vejo mais como rolar, tipo, um novo cenário, tipo, Brasília nos 80, aquele rock dos anos 90, Raimundos, Charlie Brown,
rock de subúrbio.
Não tem mais como rolar uma coisa dessa.
Pois é, também acho.
É que agora ou é pop, ou é indie, ou é aquele... Ou os gêneros, assim, estão muito segmentados, né? Muito de nicho, assim.
É, a segmentação agora, meu, não tem mais volta. Porque, tipo, você tem o Spotify, você vai lá, vai pegar... Geralmente, você vai pegar as músicas que você quer ouvir. Você abre o YouTube e você vai ver os vídeos que você quer ver. Não tem mais esse lance de ter um meio de...
Rádio, né?
É, de ter uma rádio, alguma coisa assim que...
MTV.
Exatamente, MTV faz falta nesse caso. Não sei se faz falta.
Não, faz não. Porque ninguém tá vendo.
É que na época todo mundo, entre aspas, mas tinha pessoas que assistiam, os adolescentes e tal.
É.
E era algo
outra época,
que o pessoal
outra.
Curtia.
Difícil.
Se é bom ou ruim, não sei dizer, né? Mas.
É.
Não cabe a gente.
Exatamente.
Não, cabe sim, porque senão não teria podcast. Né?
Exatamente.
Muito bem. Mas eu gosto do Nirvana, assim.
Nirvana é legal.
Mas assim, não é uma banda que me faz falta, entendeu?
Mas talvez, eu acho que se tivesse até hoje, talvez não...
Não teria Foo Fighters.
Não teria Foo Fighters. O Kurt talvez estaria bobo ou estaria chato.
Eu acho que não existiria. Mesmo o Kurt vivo, eu acho que não duraria mais tempo. Eu acho que não teria durado muito mais tempo, não.
Aí será que ele ia virar tipo um lobão dos Estados Unidos?
Eu acho que é possível. Não digo... Né, no sentido do lance político e tudo mais. Mas é possível que ele teria virado um chatão, assim.
Um cara
ou ia fazer
opinião,
alguma coisa
assim,
com a Courtney, né? Love, sei lá.
É.
Um negócio bem chato.
Rola um papo que ele já tava pra se separar, né?
É.
Na época. Mas enfim, eu acho que ele ia virar um cara meio recluso. Ia rolar uns programas tipo, onde está Kurt Cobain? Vamos hoje... Você lembra, assim, de Kurt Cobain?
É, pode crer.
Por onde anda
Kurt Cobain? Por onde anda Kurt Cobain? Daí até aquelas coisas meio de... One Hit Wonders. Não, acho que...
Não, aí não, que ele...
Não, com o Nirvana é sacanagem. Poxa.
Aí não.
Mas eu acho que não com certeza não... Eu acho que não teria gravado nem mais nenhum CD, eu acho.
Já teria parado por lá.
Eu acho que sim, depois do acústico.
É, quem sabe ele criaria algumas coisas, mas talvez não emplacasse igual emplacou as coisas que ele já lançou.
Sim.
Já tinha lançado.
Sim.
Mas o Nirvana faz sucesso até hoje, né? Tá cheio de menininha por aí, com camiseta do Nirvana...
Mas é aquela coisa dos Beatles, né? Ramones, exatamente.
O do Nirvana as pessoas usam a camiseta sem nem saber o que que é.
Aí é grife.
É grife,
exatamente.
É poser.
Aí é grife.
São posers.
Aí já sai do musical, da questão musical, né?
Bom, Eduardo, você tinha mais uma banda pra falar?
Ah, eu tenho duas estrangeiras pra falar.
Por favor.
Então, ó, falei uma brasileira, agora vou pra uma com idioma espanhol, castelhano aí, que é o Los Fabulosos Cadillacs, da Argentina.
Bacana.
E é uma banda de um ska rock, assim, um punk ska, mais pegado pro ska mesmo. E, pô, muito legal, uma banda da Argentina que... É, eles surgiram em 1985.
Poxa.
Oxe, o quê?
Poxa.
Ah. É, 85. E, tipo, uma banda, assim, enorme na Argentina. Fora também tem um grande nome. Uma das principais bandas de ska, assim, do mundo. E aí, em 2002, eu acho que eles deram uma parada. Em 2006, voltaram um pouquinho. Em 2008... É, segundo o Wikipedia, eles estão na atividade aqui, mas não é bem isso que tem acontecido, não. Eles estão, deve estar numa coisa meio Los Hermanos, sabe? Enfim, não gravaram mais nada, não fizeram mais nada, então deve rolar uns concertos de vez em quando, assim. Mas é uma banda, assim, muito, muito boa, assim, musicalmente é muito bom. É um som, tem uns sons pra cima, pra quem gosta de ska, curte, assim. É uma banda com muitos metais. É, pô, é incrível, assim, o som deles. E aí eu vou até indicar um álbum.
Por favor.
Que é um...
Ah, não, mas a gente vai indicar no fim.
Mas... Não, mas não posso indicar um álbum do Los Fabulosos, pra quem não conhece?
Ah, pode indicar. Ah, pode, no meio pode.
Aí depois no fim eu indico qualquer outra coisa.
Ah, beleza.
Qualquer outra coisa.
À vontade. À vontade.
Não, é tipo assim, ó, você tá ouvindo e fala, ah, tá, então deixa eu ver esse Los Fabulosos Cadillacs. O que eu ouço, Ilão? Então aí você ouve o álbum El León, de 91. É um dos melhores álbuns da música.
Caramba.
Da história da música. El León, de 91. Tem, assim, você pode escutar ele de cabo a rabo, que é muito bom. É isso.
Eu fiquei chocado.
Não, é pra chocar mesmo. É pra chocar. E aí, pra quem gosta dos Beatles, eles têm uma versão de Strawberry Fields Forever, cantada em espanhol. E é isso, só.
Que risada gostosa.
Aí, pra quem gosta de The Clash, como o Sérgio Hernandes, eles também têm uma versão de Revolution Rock.
Ah, já ouvi essa versão, é legal mesmo.
Alguém conhecia já o Los Fabulosos, não?
Eu conhecia por você ter comentado já, e por causa dessa versão do Clash que eles fizeram.
É, bom, e a outra que eu ia comentar é o Amberlin, é claro.
Amberlindos,
que acabou aí, a gente, né, Marque? O Will também foi, nós três fomos na turnê de despedida do Amberlin.
Apreciar o som.
Isso aí, conheci o Amberlin acho que um mês antes desse show.
não sabia nem de nome antes, né?
Mas, então, é uma banda que começou em 98, ainda com outro nome e tal. Aí, depois de 2001 até 2014, aí com o nome de Amberlin. E aí, bom, é uma pegada também, um rock alternativo, uma pegada, um rock cristão também, as letras deles.
Beirando emo, né, algumas vezes, eu acho.
Sim, principalmente os primeiros álbuns. Tem uma coisa pegadinha meio pro emo, o emo gringo, assim, né?
Uhum.
E as letras, assim, aí é uma pegada toda, assim, mensagens positivas e tal, e relacionamentos pessoais e com Deus também, né, como eu falei, uma banda cristã. É, que tem um som cristão. E, meu, é uma banda, assim, sensacional. E eles passeiam muito, assim, no estilo deles. É, você pega os últimos álbuns, assim, são bem diferentes dos primeiros. Mas eu acho que segue com uma qualidade muito boa. E eles ao vivo também, né? Vocês são testemunhas. É, são incríveis também. E eu só lamento um pouco. Eu conheci um pouco tarde o Amberlin. Quando... Eu tive a oportunidade ainda de conseguir ir em dois shows deles, né? Um, eu acho que 2013 e o... 2013, não. Qual que a gente foi? Foi 2014?
Acho que é 2013.
Foi, sim, a banda durou até 2014 e a turnê de despedida foi 2014. Então, acho que o outro que eu fui deve ter sido 2012, então. E aí a gente foi nesse da turnê de despedida e foram dois shows muito bons. E depois desses shows, eu continuei gostando. Eu ainda não tava no meu auge de gostar da banda, sabe? Eu ainda tinha mais coisa, assim, pra gostar. E hoje, sim, hoje eu tô no auge. É, o Amberlin é uma das minhas bandas favoritas.
Tá nos seus top 100, assim?
Ah, tá no meu top 10, fácil.
Oh!
Não, Amberlin tá.
Poxa, eu fiquei surpreso agora.
Sério?
Assim, não julgando. Surpresa, assim, que eu não imaginava.
Não, top 10, fácil. Uma das minhas bandas favoritas.
Fácil?
Fácil, fácil. Ixi! É que não é programa de lista de tops, né, o tema hoje. Senão eu falaria fácil, assim, umas bandas que ficam no meu top 10. Mas é isso aí, é minha recomendação, assim, recomendação não. É uma banda que deixa saudades e é coisa recente, né, coisa de um ano aí.
Que você tava no show.
Que eu tava no show.
A gente estava no show.
É o Amberlin. E só uma curiosidade, eu conheci o Amberlin por causa do Fresno, porque... É uma grande influência pro Fresno. Aí muita gente vai deixar de querer conhecer o Amberlin agora. Mas eu e o Lucas, que é o vocalista da Fresno, e o Tavares, que era o baixista, eles sempre comentavam, né, do Amberlin, Steven Christian, que é o vocalista do Amberlin. E aí um dia eu resolvi falar, então deixa eu pegar pra conhecer. Aí conheci e gostei. Inclusive nesse show que nós três fomos, a abertura foi do Esteba, né, que é o projeto... solo do Tavares, né, do Rodrigo Tavares, e o Fresno, né, foram os dois shows e cerrando com o Amberlin, então pra mim foi fenomenal. O Fresno também é top 5 pra mim, né? Então, enfim, Amberlin.
Ok, né, não, mas Amberlin eu acho legal, talvez não esteja no meu top 10 ou nem no top 20, mas é uma banda assim que tem umas músicas bem bacanas e tal. Eu conhecia, na época que você falou do show, acho que eu conhecia umas 5, 6 músicas. Eu gostava, mas aí depois comecei a procurar mais, tal, ouvir alguns discos. E talvez não deixe saudades, mas foi legal, foi bacana.
Foi bom enquanto durou.
Ah, foi bom, foi bom. Curti. Inclusive você tava falando das letras, né? Tinha uma época que tinha um Tumblr, acho que era do top Steven Christian, que ele postava... Assim, ele explicando as letras das músicas.
Sério?
E tinha de várias músicas.
Sério? Eu preciso
Cara,
achar
devia
isso.
Ter mais de 20, sei lá. Eu vou procurar pra ver se ainda tá no ar, mas...
Poxa, era, por favor.
Se eu não me engano, era dele mesmo.
Que legal.
Ele que mesmo colocava. Era bem bacana, era legal pra você entender, assim, o que ele tava pensando na hora, que escreveu e tal.
Pô, eu quero muito ver isso.
Pô, depois eu vou procurar, ou você procura aí.
Legal.
Vai estar no link legal. Desse episódio.
É. Vai estar no link, se não achar, isso vai estar cortado na edição.
Legal. É.
Cara, eu tava começando a pensar, como eu falei, que eu... Entrei no rock um pouco mais tarde, né, tal, e eu ouvia muito rock nacional, pouco rock internacional, mas uma banda, assim, que putz, eu queria muito ver show, alguma coisa, seria o Queen.
Queen, olha. Bom, teve no Rock in Rio,
né?
Mas...
Com Adam Lambert, né?
É, então, eu gostei muito, por exemplo, do álbum com o Paul Rodgers.
Boa, mais alguém aí que gostou desse álbum.
Não, muito bom álbum, mas é completamente diferente do Queen, né?
É uma outra banda.
Assim.
É uma
outra
princesa.
Banda. Então, assim, o Queen, assim, é muito marcante algumas faixas, assim, mesmo quem não sabe o que é o Queen, já ouviu alguma coisa deles, seja em trilha de filme, seja em festa de formatura, alguma coisa do Queen tá marcado na cabeça de todo mundo.
No karaokê, né?
No karaokê.
É, karaokê.
Então, Queen é uma banda internacional que eu gostaria, assim, de ter presenciado, assim, na formação original.
No momento, assim. Isso. Tá aí pra um show e tal.
Isso.
Vocês têm alguma coisa a falar sobre o Queen?
Eu gosto, assim, mas também não me dá saudades, não. Eu não tenho uma vontade de, pô, queria mais. Queria que eles estivessem produzindo algo. Assim, pensando no Freddie Mercury junto, né, claro. Não, o que eles fizeram, pra mim, já me serve. Eu não conheço tudo que eles já fizeram. Conheço algumas coisas, que eu conheço eu gosto, mas também não tenho vontade de conhecer o resto, então pra mim tá bom, tá ok.
Tá de bom tamanho.
Tá sim.
Eu gosto do Queen, mas ainda não é uma banda que eu conheci tão a fundo, assim, não peguei pra conhecer tanto, assim, talvez um dia que eu pegue pra ouvir com mais cuidado, até comece a pensar isso, mas por enquanto ainda não.
Não figura no seu top 100.
Top 100 de bandas da história da minha vida?
Nossa. Nossa.
Talvez entre por falta de ter mais outras.
Lá pelo número 83.
É,
assim,
exatamente.
Começa, né? Vem cá, você ouve.
Talvez entre. Mas, não, assim, aqui não, nunca foi uma banda que me marcou tanto assim, não. Ainda, né? Tem muita coisa aí.
Quem sabe? Quando
quem
você
sabe,
começar a pegar pra ouvir.
Tem tanta banda que hoje em dia eu ouço que eu gosto pra caceta, que eu nunca achei que ia gostar, então...
Você precisava ficar mais maduro pra curtir?
É, ou mais bobão, né, com o tempo também.
Acho que a gente já pode
ir
nas recomendações, né? Então vamos para as recomendações.
Ai,
cada integrante aqui vai fazer uma recomendação de uma banda, um álbum, alguma coisa relevante. Não precisa ser com assunto, mas pelo menos seja relevante com música. Então, começando, Eduardo, você tem alguma banda, algum álbum para recomendar para a gente?
Bom, tenho vários, né? Várias bandas, vários álbuns, mas eu sei que não teremos tempo para isso. Tô em dúvida aqui entre duas, mas como eu tô a fim de fazer pessoas aqui ficarem chocadas...
Meu, pode mandar as duas. Aqui o espaço
é
seu.
Então tá.
Mas você só tem um minuto. Valendo.
Então tá. Então pra...
Mentira, pode falar.
A primeira, então, que não vai chocar... Quer dizer, vai chocar depois que você ouvir. Aí vai chocar. É o Instinto Ruim, o álbum Instinto Ruim, da banda Worst.
Isso aí.
Hardcore pesado aqui de São Paulo. E, assim, periga ser o melhor álbum da banda. O Monstrinho, que é o vocalista... Tá muito bom nesse álbum. E, pô, tá muito bom. O baterista é o Fernando Scherer. Como que é que fala?
Scherer?
Não. Scherer.
É o Fernando Scherer,
é
não,
o
jogador,
é, né? Pode crer. Scherer, Fernando Scherer. Bate pesado ele. Enfim, é pesadão o som. Pra você que curte, cantado em português. Bem que nesse álbum Instinto Ruim, lançaram agora este ano. Tem no Deezer, nessas paradinhas aí que vocês moderninhos.
Vocês gostam aí.
Eu compro o físico.
Eu sou do CD.
Eu compro o físico. E aí, enfim, Instinto Ruim do Earth, hardcore pesado, essa é a dica 1. E a segunda, que é essa pra chocar pessoas aqui, eu vou recomendar o álbum And Out Come the Wolves, do Rancid.
Aê, porra!
É um
Edu!
Caraca!
Já tem torcida!
Não conhece? Precisa conhecer, porque esse álbum é um álbum muito bom do Rancid. E eu ouvi bastante essa semana. Eu resolvi dar uma chance pro Rancid essa semana. E esse álbum eu ouvi aqui, segundo o Leste FM, 61 vezes.
Caraca.
É, porque também as músicas são rápidas, né?
Não, não.
Peraí, o álbum?
É, assim, talvez ele tenha contado todas as músicas, né?
Ah, tá.
É, não sei. Ou as faixas. Mas eu ouvi mais de 3 vezes, com certeza, esses últimos dias, esse álbum inteiro. E talvez eu acho que é nesse álbum que tem a música mais famosa deles, que é a que eu conhecia antes, que é a Time Bomb, né? Eu acredito que seja a música mais famosa do Rancid, então... É também... Ah, e é um punk, um ska punk também, é bem legal. Eles estão na atividade ainda, Sérgio?
Estão na atividade, lançaram CD ano passado, estão fazendo show ainda, estão tocando.
É. Então esse... Provavelmente eu ainda vou ouvir os outros, já ouvi alguns outros álbuns do Rancid, mas esse provavelmente é o melhor álbum da banda. E... É muito bom, vale a pena. Pra porta de entrada pro Rancid.
Bacana, Eduardo. E aí, Sérgio, você tem alguma coisa pra recomendar?
Ah, vou falar o que eu tô ouvindo muito ultimamente. Ultimamente eu tô ouvindo muito Bruce Springsteen.
Ultimamente há uns 2 anos, né?
Pois é.
É, lembra lá no Grajaú, a gente
tava
tocando
Bruce Springsteen.
Bruce tava.
Springsteen já no meu top. É que, pô, ultimamente, na verdade, eu não tô ouvindo muita coisa, eu não tô procurando muita coisa nova, então eu tô ouvindo as coisas que eu sempre ouvi, sempre gostei. Então, muito Bruce Springsteen, Rancid, Ramones, essas coisas, mas o que eu tô ouvindo mais é o Bruce mesmo. Então, agora o CD que eu tô ouvindo mais dele, deixa eu ver aqui no meu Spotify, é o Darkness on the Edge of Town. É muito bom, hein? Dos anos 70, da época boa dele, que depois dos anos 80 ele fez umas bobeiras, mas... não, eu tava legal também, mas já foi pro outro lado, então...
Tem uma pegada meio Rod Stewart, assim, não?
Olha, não sei te dizer, viu? Uma pegada... É que daí nos anos 80 ele já começou a fazer um rock um pouquinho mais farofento, assim. Nos anos 70 tinha uma as letras eram mais, eu achava mais legal, assim. Tinha uma coisa mais... Era mais triste, assim, a música dele. Então, e esse CD é triste pra caramba, então, mas eu acho ele bem legal, assim, as melodias são muito boas, muito legal. Então, esse aí. Pra você que tá na fossa, é um...
É, não é o momento pra eu conhecer esse daí.
Não é uma hora boa.
Não é um momento oportuno, não.
Fica no rente,
você curtia a fossa.
É, fica no rente.
Beleza, mais alguma coisa, sabe?
Ah, esse daí. E as duas do Edu também... Vale muito a pena, eu gostei muito dos dois. Eu gosto muito das duas do Bando.
Eu também recomendo.
Também recomendo as duas recomendações do Edu. Recomendo as recomendações do Edu.
Obrigado.
Bacana. E aí, Wilson, alguma coisa pra recomendar?
Então, no momento eu tô ouvindo pouca música, sabe como é a crise, né? Daí venceu minhas contas no Spotify, na Apple Music, essas coisas todas aí. O que eu tô ouvindo um pouquinho mais é o Imaginarium, sabe? Um post-rock.
Muito bom.
Instrumental.
Um tal de Marcelo, né? É muito bom.
É, eu conheço por Half Dream, na verdade. Né?
Ah, então... é que ele é meio fresco, ele tem um nome diferente e tal.
E também o Rosa de Saron, que é um rock cristão, né? É cristão católico, mas tipo assim, pode ouvir assim na boa, que não tem muita pregação, não. Até muita música ali passa por... É uma musiquinha mais romântica, assim, dependendo do jeito que você ouvir. E assim, musicalmente eles são muito bons. Vale a pena aí conhecer.
Não tem pregação. Eles não ficam martelando as músicas.
É verdade que a bateria... Exatamente. é bom.
Essas duas aí minhas recomendações. É o que eu tô ouvindo um pouquinho esses tempos.
E eu recomendo as recomendações do Will também.
Olha, é tudo entre amigos, né? É um ciclo aqui. Bom, eu vou recomendar algo que eu acho que talvez o Wilson tenha ouvido, porque eu passei pra ele, mas é uma banda que eu já venho curtindo faz tempo, que é o God is an Astronaut, que é uma banda de post-rock. Eles têm muita música instrumental, e eles são uma banda de rock, mas eles fazem um som viajado e tal, eles usam guitarra pra criar texturas, e eles lançaram um álbum em 2015, muito bom, que eles pegaram influência de post-metal, eles tocam os riffs mais pesados de guitarra. É bem legal, assim, pra quem... nunca ouviu o instrumental muito, é bem legal pra conferir, um som diferente, um som mais calmo às vezes, mas é bem interessante. E teve show também, ano passado, foi bem bacana, um dos melhores shows assim que eu fui no ano passado, mesmo tendo ido vários. E você pensa, às vezes o som instrumental não é tão legal assim de você ouvir ao vivo, mas é uma energia animal, assim, vale a pena.
Deve ser foda ao vivo.
É muito bom. Aquelas músicas mais calminhas, você pensa, putz, é bom pra ouvir em casa de headphone. Mas não. O pessoal pula e tal. Eu nunca vi um show instrumental com tanta gente assim, pulando, da energia do show.
Nossa, né? Interessante. Muito bom. Interessante.
É isso, então?
É isso, bichão.
Considerações finais? Vamos lá?
Vamos lá.
Vamos.
Vamos falar da ordem alfabética de novo?
Opa, quem será?
Eduardo, se despeça, por favor.
Opa, um grande abraço, amiguinhos. Obrigado pelo convite novamente, Mark.
Imagina.
Valeu, Will. Valeu, Sérgio. Sempre bom bater esse papo gostoso com vocês. E é isso aí, pessoal. Vamos ouvir músicas, não importa o gênero. A gente até brincou lá no começo que o Will falou do sertanejo. Não sei se ficou na edição ou não, mas enfim. Ele falou, mas ele falou.
Saibam o que ele falou.
Bom, enfim, é música. Eu digo assim, eu gosto de música boa, né? Aí vai do gosto pessoal de cada um. Mas foi bem bacana participar desse programa piloto e espero que tenha outros e que eu seja convidado novamente. Valeu.
Pode deixar, a gente sempre precisa do cara da opinião polêmica aqui. Valeu, Eduardo. E aí, Sérgio, considerações finais?
Ah, dizer que foi um prazer, esse papo foi muito gostoso. Acho que pelas dicas e tudo mais, foi muito legal. Espero também participar de outros. E não vou me alongar porque... eu já não tenho mais o que falar, então um abraço a todos.
bom. Valeu, Sérgio, tá sempre convidado. E aí, Wilson? Pode se despedir, por favor.
Tô mesmo ou você falou da boca pra fora?
Não, opa, claro. Precisa de jeito.
Ah, não, mentira.
É que você é outra opinião polêmica.
Ah, entendi. Eu sou a opinião polêmica que vai complementar do Edu.
É, essa é a melhor, que vai ter sempre discussão.
Ah, entendi. Bacana. Então, beleza.
É, espera teu... Bom, deixa quieto.
Opa!
Faz o tema Big Four aí. É, quero ver.
Ah, o que? O Slayer é um lixo? Como é que é?
Não vou entrar na questão, não.
Não vou entrar também.
Não, vamos esperar, né? Vamos guardar.
O Sérgio se segurou agora, hein?
Beleza, Sérgio. Valeu.
Valeu, rapaz.
E aí, Wilson, por favor, se despeça.
Bom, valeu, galera. Obrigado pela oportunidade, Mark, aí, de voltar a fazer um podcast. Saudades disso aqui. Embora seja um assunto mais complexo pra mim, que lembrar essas coisas é complicado pra mim, mas é um prazer estar aqui. Sempre que precisar de um quinto elemento aí, pode chamar.
Apesar de você estar sendo perto,
né? Que eu tava pensando aqui.
Filosoficamente, o quinto elemento.
Nossa.
Ok, então. Valeu, Wilson. Beleza, então, gente. Aqui é o Marcelo Murata. Tá acabando o primeiro Soundcast piloto. E eu também espero que não seja só o primeiro. Tenha vários por aí, não seja o último. Qualquer coisa, tem um blog. Vocês podem visitar, que vai ter um link, mas é o soundology.blog.wordpress.com. Que eu tô recomendando uma música por dia, mas... com o tempo vai ter artigos, tal, vai ter muita coisa legal. Inclusive, os três aqui estão convidados para escrever, viu?
Convidado. Uhum. Intimação, assim, em público.
Eu preciso de conteúdo.
Um convite meio intimador, assim.
É, não vai ter pagamento por enquanto, mas quando a gente estiver ganhando os milhões de dólares.
Já ouvi muito essa história, viu? Não precisa falar isso, não. Pode, tudo bem. Quem tá precisando lá, a gente ajuda. Precisa...
Manda real, né? Manda real.
Mas é isso, gente. Valeu, falou, até mais. Até a próxima.
Valeu.
Falou. Adiós.
Por exemplo, ninguém falou, voltando pro Nacional, achei que alguém ia comentar do Charlie Brown, alguma coisa assim, ninguém ficou com saudade, não?
Não.
Eu já tinha saudade há muitos anos, né? Inclusive, quando eles estavam fazendo os álbuns, já tinha saudade de Charlie Brown.
Já tinha acabado antes.
Porque eu não fiquei com saudade, não, mas, sei lá.
Ah, então, tudo bem, né? Ficou com saudade, tudo bem.
Só pra saber se alguém ficou.
Só confirmando, né?
Só confirmando.
Então tá bom. E aí, Wilson, beleza?
Beleza, tudo bem?
Tá tranquilo?
Tá, porra. Eita, ele não sabe, não traga, cara.
Ramelando mesmo. Distraído, não esperava que ele falasse comigo.
Passaram a bola, né?
Passaram a bola, pá.
Foi de surpresa, foi uma bola perdida.